Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, sou Joel Scala e começa agora, pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta do programa de hoje, a mulher e as desigualdades no Brasil. Para conversar sobre, recebemos a socióloga Jaqueline Pitangui. As mulheres são as principais vítimas da desigualdade social no país, junto com as crianças e adolescentes. São cerca de 51% da população e seguem sofrendo com discriminações e violência, intensificada pela pandemia. De acordo com o Anuário Brasileiro Segurança Pública, o país registrou em 2020 uma chamada a cada minuto de violência sexual contra as mulheres. Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Ducker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Jaqueline Pitangui é socióloga, cientista política e coordenadora executiva da ONG Sépia Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação. Acaba de publicar com Branca Moreira Alves o livro Feminismo no Brasil, Memórias de Quem Fez Acontecer. Seja bem-vinda, Jaqueline, ao nosso programa.
Prazer estar aqui com vocês.
Você é carioca, mas está agora no Chile, Santiago do Chile.
Estou aqui nesse momento histórico também do Chile.
Esse seu livro que você acabou de publicar, sobre o feminismo no Brasil, hoje, se você fosse fazer uma rápida radiografia, como está o feminismo no Brasil?
Nós avançamos muito e, diante de um panorama que as estatísticas tornam irrefutável com relação a abusos, a violência, a escassa presença das mulheres na participação política, ainda assim, eu acho que é importante celebrar. Esse livro, ele recupera aqueles momentos cruciais pré e durante a Constituinte, quando as mulheres, através da sua luta, conseguem inaugurar um patamar de igualdade, pelo menos de igualdade formal no nosso país, e instituir políticas públicas, como as delegacias especializadas. É importante ter a memória para entender como está o feminismo hoje no Brasil, porque a sensação que eu tenho um pouco é de que nós temos aqui uma espécie de um manto de Penélope, sabe como é? Você tece durante o dia e desfaz à noite. É claro que não existe um caminho linear em relação ao progresso, mas o Brasil se caracteriza por tantas rupturas, quem iria imaginar? Que depois de tudo que as mulheres conseguiram na Constituinte, porque nada é dado, as mulheres nunca receberam nada de graça, tudo foi conquistado. Então, depois de todas as conquistas das mulheres na Constituinte, que é um marco e que é considerada uma carta progressista, igualitária, depois nós tivemos políticas públicas com relação às mulheres em diferentes governos, que também foram políticas públicas que significaram avanços, ao mesmo tempo que o movimento feminista foi saindo daquele lugar de demonização, de preconceito, e foi também se diversificando. O feminismo das mulheres negras, mulheres indígenas. Então, nós fomos tendo uma presença cada vez maior das questões identitárias, LGBTQ+, no cenário político do país. Né? Então, o movimento, digamos, da sociedade civil se enriquecendo. Ao mesmo tempo, a nível de governos, fomos tendo políticas públicas importantes, planos, né, de combate à violência contra a mulher, número 180, casas-abrigo, casas da mulher brasileira, houve um caminho.
Esses avanços que você citou não chegaram à mulher da população de baixa renda?
Eu acho que chegaram. Quantas mulheres de população de baixa renda acessam o número 180? Quantas mulheres de população de baixa renda vão a uma delegacia especializada de atendimento à mulher? Eu diria até que muitas mulheres de classe alta, até para evitar a exposição pública, procuram resolver questões de violência doméstica, por exemplo, no âmbito da advocacia privada. Mas eu acho que os serviços públicos, eles atendem, sobretudo, as mulheres que são carentes de acesso a esses espaços privados. Agora, o que eu vejo hoje é um desmonte. E esse desmonte se dá tanto por parte do governo, como também por toda uma cultura que vem se modificando muito através de uma pauta de moral e costumes muito tradicional, que está entrando no Brasil, que está entrando muito também nas mulheres mais populares, através de igrejas, onde uma leitura muito tradicional, digamos assim, e conservadora de livros sagrados, no caso a Bíblia ou Evangelhos, coloca a mulher numa posição subordinada ao homem. A sensação de ser subordinada é a mãe, é a matriz de todas as formas de violência.
Você colocou as políticas públicas e os serviços públicos, né, que estão disponíveis para as mulheres, mas um estudo publicado essa semana aqui em São Paulo revelou que as delegacias das mulheres só atendem mulheres brancas. Um número muito pequeno de mulheres negras são atendidas nas delegacias da mulher. Como é que você explica isso?
Eu não explico, né? Eu não tenho como explicar, a não ser que haja por parte das delegacias algum tipo de preconceito. E aí eu acho que seria importante você ouvir as próprias delegadas e as próprias delegacias, porque é um dado absolutamente novo para mim. Quando nós pegamos os registros de ocorrência, e esses registros são feitos a partir da presença na delegacia, porque quando você toma o mapa da violência, o Rio de Janeiro, ele faz, há muitos anos já, inclusive nós temos séries históricas, mas isso não é em todo o Brasil, não. Isso realmente é uma coisa que o Instituto de Segurança Pública no Rio vem fazendo há muitos anos. Se chama Dossiê Mulher. Esse Dossiê Mulher, ele é publicado anualmente. E o Dossiê Mulher, ele traz estatísticas de tipo de agressão, né? E ele discrimina, e não há aí absolutamente uma predominância ou uma atenção apenas a mulheres brancas, porque você pega aí que tipo de violências foram reportadas, né? E você analisa o local de moradia, porque é estadual, né? E analisa a cor, e não há no dossiê esse tipo de, digamos assim, lamentável, insustentável racismo que você identificou e trouxe no atendimento das delegacias de São Paulo.
Você falou de uma onda conservadora que envolve, inclusive, as mulheres, atinge o mundo e, claro, o Brasil também. E em que medida essa onda pode impedir os avanços do movimento feminista no Brasil?
Certamente ela impede, porque como é que o feminismo avança? O feminismo avança na medida em que ele dialoga com todas as mulheres. O feminismo avança na medida em que ele sai de um núcleo de mulheres intelectualizadas, vai a mulheres de periferia, vai a mulheres populares, vai a mulheres de igrejas, vai a mães. É muito importante entender que um movimento, ele cresce na medida em que ele consegue falar para uma diversidade de públicos e chegar a essas pessoas. Então, no momento em que você tem narrativas que colocam a mulher como subalterna ao homem, em que você tem leituras de livros sacros, e veja a força da sacralidade, que colocam que a mulher deve obediência ao homem, e que você tem a força também de religiosos, homens ou mulheres, pastores, pastoras, padres, ou que seja, né, que tem em si o poder da palavra divina, digamos assim, mas que também fazem uma leitura desses livros sacros que coloca a mulher numa posição de subalternidade ao homem, inclusive que indiretamente justifica a violência doméstica, a violência de correção, a violência de obediência para que ela entenda o seu lugar, nós temos aí uma contranarrativa a tudo que o movimento feminista prega. E eu acho que é muito, muito complicado. Esse campo é um campo que está muito dividido.
De acordo com o estudo da ONG Fórum de Segurança Pública, uma mulher sofreu violência sexual a cada 10 minutos no Brasil em 2021. E uma mulher foi assassinada a cada 7 horas. Já segundo o Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESP, 2022, tem o menor orçamento para o combate à violência contra a mulher nos últimos 4 anos. Por que o nosso país não consegue enfrentar o problema da violência contra a mulher de uma maneira competente e efetiva?
Eu acho que é muito importante, ao analisar esses dados de 2021, a gente lembrar também da pandemia, né? Porque o que a pandemia significou foi o confinamento. Confinamento de mulheres e homens no ambiente doméstico, e as rotas de fuga da violência doméstica, elas foram muito dificultadas, né? Que seriam todos os serviços públicos. Então, há uma dificuldade decorrente de uma pandemia, nós temos aí uma dificuldade decorrente, aí eu não sei se é inépcia, eu não sei se é opção, ou se são as duas coisas, né? Do principal órgão a nível federal, a nível nacional, que deveria se encarregar, né, de toda essa estruturação de programas, tanto de prevenção, campanhas, programas educacionais, como nós tínhamos anteriormente, pactos, políticas nacionais contra a violência contra a mulher, casas da mulher que tentam, num mesmo espaço, ter tanto atendimento jurídico quanto o atendimento de segurança pública, policial e psicológico. Então, houve, de fato, um desmonte, e isso está evidenciado no orçamento. Porque se você não tem orçamento e você não sabe empregar o orçamento, é só uma oratória vazia. Quando, num ambiente de pandemia, como nós vivemos nesses últimos 2 anos, em que as rotas de fuga, inclusive não institucionais, correr para a casa de uma amiga, correr, entendeu? Procurar apoios, mesmo que informais, são obstaculizados, e os apoios institucionais estão falidos, a mulher fica ainda mais à mercê da violência.
Uma música da sua escolha é o Chico Buarque, Vai Passar. A música foi lançada em 1980. A letra é uma celebração da resistência e esperança no período da ditadura militar no Brasil.
Essa música, Vai Passar, é o que nos traz esperança. Esse Brasil de tantas lutas, de tantas conquistas. Por isso que eu escolhi essa música.
Vamos ouvi-la.
Vai passar nessa avenida um samba popular. Paralelepípedo da velha cidade, essa noite vai se arrepiar. Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Um tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria, fugaz numa ofegante epidemia, que se chamava carnaval, carnaval, carnaval. Palmas pra ala dos barões famintos, o bloco dos Napoleões retintos, e os pirineus do boulevard. Meu Deus, yeah. o estandarte. O sanatório geral vai passar. Ai, que vida boa, olerê. Ai, que vida boa, olará. O estandarte do sanatório geral vai passar.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, a mulher e as desigualdades no Brasil, com a socióloga Jaqueline Pitangui. De acordo com uma pesquisa divulgada pela Ipsos, 27% dos homens brasileiros acham que o tratamento dado às mulheres é igual nos locais de trabalho, mas apenas 16% das mulheres concordam. Segundo o IBGE, as mulheres ocupam apenas 37% dos cargos de liderança no país. A pergunta é, essa pesquisa, ela reflete o quê, segundo a sua visão?
Ela reflete a realidade e o que ela reflete são processos históricos, né? Até recentemente, quando eu digo recentemente, talvez as nossas avós não estudavam, não cursavam a universidade. Então, é como uma corrida em que as mulheres chegam muito depois. Nós, mulheres, nós chegamos depois. Chegamos depois a uma educação, mesmo primária.
Hoje, nos cursos superiores de graduação, as mulheres são a maioria.
Hoje não há mais empecilho para as mulheres entrarem na universidade. Então, nós chegamos lá. Hoje não há mais empecilho, ou diminuiu o empecilho cultural com relação a que carreiras nós chegamos. Então, haja mais mulheres engenheiras, mais mulheres na informática, na física, na química, enfim, nas ciências, ainda menos que os homens, porque aí é uma barreira cultural ainda densa. Na medicina já é maior o número de mulheres. Então, a nível de educação, as mulheres chegaram, mas há ainda uma barreira. Ainda uma barreira que é com relação à desvalorização da mulher, a menos-valia da mulher. Isso se expressa no fato de que o pagamento para educação igual e trabalho igual para homens e mulheres tende a ser menor para as mulheres. Lamentavelmente, não é apenas no Brasil. Esse é um fenômeno quase universal, para o qual as mulheres têm que lutar muito, denunciar, e essas estatísticas são muito importantes. Quanto aos millennials, né, a essa geração que chegou depois, é uma geração muito interessante. Por que, que eu acho que é uma geração muito interessante? Porque é uma geração que parece, alguns estudos feitos, e aí eu não estou me referindo só ao Brasil, porque eu acho que um millennium do Brasil, ou da Turquia, ou daqui, ou da França, eles são muito parecidos. Eles têm menos preconceitos do que a nossa geração teve. São menos preconceituosos. São também muito mais rápidos, tanto porque atuam com a tecnologia, que nós não dominávamos, em manifestar sua posição, qualquer que seja. São muito rápidos em organizar manifestações, em conclamar, em ter presença nas ruas, né? Essa geração de milênios. Mas é uma geração que é muito descrente das instituições. É uma geração que é descrente de governo, é descrente de Congresso Nacional, de Judiciário, do que seja. E, nesse sentido, é uma geração que não negocia, que não faz o que a gente chama de política, no sentido de procurar mudar as instituições.
Uma das razões não seria a qualidade da democracia brasileira?
Eu acho que é a qualidade da democracia, mas se eles e elas não trabalharem para melhorar a democracia, não apenas manifestando contra, mas com propostas e com participação, vai ficar assim. Agora, quanto ao fato das mulheres quererem se casar, o que tinha que perguntar é o seguinte: tudo bem, vocês querem se casar, os homens também querem casar com elas, não é verdade? Acho que o casamento, seja duas mulheres com duas mulheres, dois homens com dois homens, uma mulher com um homem, precisa de outro para casar.
Na verdade, que é um modelo já, segundo as feministas, é um modelo ultrapassado de relação, né?
Não acho que seja um modelo ultrapassado de relação. Se quiser chamar casar no cartório, na igreja, ou viver junto, as pessoas querem viver junto, querem ter um projeto comum. Agora, o que interessa perguntar é qual é a base desse projeto? É na base da igualdade, do compartilhamento, da solidariedade? Querem ter filhos?
Deve ser na base do modelo que gerações passadas executaram, né, o casamento.
Eu não sei, eu conheço filha, tenho filhos que vivem juntos, que também quiseram ter filhos, mas numa base de igualdade, de câmbio, de troca, né? Há duas coisas aí. Uma é querer viver junto, querer ter alguém, construir um projeto de vida comum. Outro é como, em que base. E aí, sim, eu acho que essa narrativa que a gente conversou da moral e costumes e da posição, digamos, de subjugação da mulher pode estar influindo, né, nessa informação que você trouxe.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com a socióloga Jaqueline Pitangui para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. 2022 é ano de eleição presidencial no Brasil. Às vezes nos esquecemos que o Brasil é uma das maiores economias e uma das maiores democracias do mundo. Por conta disso, o nosso voto tem impacto global. Melhor dizendo, a escolha do presidente brasileiro é acompanhada com interesse mundo afora, pois o que decidirmos por aqui afetará os nossos vizinhos latino-americanos, afetará as grandes potências econômicas, nossas maiores parceiras comerciais, afetará a agenda do clima, da preservação da natureza e da espécie humana, entre muitos outros temas relevantes. Essa eleição é, dentre todas da nossa história, a que mais influência sofrerá do uso das redes sociais. As eleições presidenciais de 2018, sob o impulso de uma facada da utilização de fake news e do desgaste político das forças tradicionais, PT, PSDB e outros partidos, Bolsonaro venceu. Observem, então, que já houve nas eleições passadas a utilização das técnicas de disseminação dirigida de notícias falsas pelas redes sociais e que esse fato já produziu certo impacto no resultado de eleições no Brasil. Mas é fato que essas técnicas não pararam de evoluir desde então. A produção de fake news só se aperfeiçoou e os modos de disseminação pelas redes sociais também só aumentaram. Mas há o que fazer contra as fake news nas eleições? A preocupação com a realização de eleições limpas e de banir tanto os discursos de ódio quanto as fake news de sua rede levou, por exemplo, o Facebook, nas eleições europeias de 2019, a criar novas ferramentas tecnológicas, a criar uma força-tarefa e um escritório apelidado de Room War, Sala de Guerra, instalado em Dublin. Milhares de pessoas trabalharam incessantemente e, aparentemente, milhões e milhões de perfis falsos e notícias falsas foram retirados do ar. Houve, nesse caso, um compromisso da gigante das redes sociais com a realização de eleições limpas para o Parlamento Europeu. Mas o que está a acontecer no Brasil? Como o TSE está encarando o tema? E, mais importante, como está se preparando para buscar o mesmo compromisso obtido pelos europeus, seja com o Facebook, seja com qualquer outra big tech do mundo das redes sociais? Sem esse compromisso, vejam só, sem essa atuação concreta, podemos ter eleições muito sujas agora em 2022 no Brasil. Eleições que podem vir a ser marcadas e restar muito comprometidas pela difusão em massa de notícias falsas e do discurso de ódio. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, a bem da verdade, após inclusive a realização de consulta pública, atualizou a Resolução 23.610, que regula as eleições e o uso da internet nas eleições. As regras são interessantes e buscam mais transparência nesse uso, de forma mais rigorosa do que ocorreu nas eleições presidenciais brasileiras de 2018. Mas como fiscalizar sem a colaboração ativa das big techs? Há difusão de milhões de posts por milhões de perfis a cada segundo? Como fiscalizar? Como dar efetividade às normas eleitorais editadas pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral? Este será o grande desafio que teremos nas eleições de 2022. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje, conversando sobre a mulher e as desigualdades no Brasil, com a socióloga Jaqueline Pitangui. De acordo com o Atlas da Violência, divulgado em 2021, 66% das vítimas de feminicídio eram mulheres negras. Um estudo da Universidade de São Paulo mostrou que 1% dos homens brancos ricos recebem mais do que todas as mulheres negras do Brasil. São dados que mostram profundas distorções na relação da mulher no mercado de trabalho e na sociedade em geral.
O que esses dados trazem é evidenciar as desigualdades que caracterizam a sociedade brasileira, desigualdades que possivelmente podem ter, inclusive, se aprofundado mais. Nós tivemos um aumento da pobreza, um aumento da desigualdade, inclusive o índice de desenvolvimento humano. O Brasil caiu. Um dos indicadores do índice de desenvolvimento humano, que é a igualdade de gênero, né? O Brasil piorou. Nós estamos vendo nessas estatísticas a questão do racismo e a questão do gênero, né? E essa é o que se chama interseccionalidade, ou seja, esse cruzamento. As mulheres negras são maiores vítimas de violência que as mulheres brancas. E eu acho que aí você tem realmente a confluência, né, dos dois elementos. A violência de gênero, né, que se caracteriza a violência contra a mulher pelo fato dela ser mulher, e a violência de raça, que se caracteriza como uma violência sobre mulheres negras, mas também mulheres indígenas. A questão da diferença aí é muito marcante. Eu acho que seria importante perguntar quem são os agressores. Quem são os agressores das mulheres negras? E eu acho essa pergunta muito difícil de ser feita, especialmente por mim, que sou uma mulher branca. Mas é uma pergunta que eu me atrevo a fazer. Em que medida nós temos também homens negros agredindo mulheres negras?
A primeira resposta seria dos seus companheiros, né? Há um dado interessante também. Nesse cenário que você está descrevendo, é que quase 50% das famílias brasileiras, as mulheres são responsáveis economicamente.
Um fenômeno que vem apenas se acentuando, que é o das mulheres chefes de família. E essas são as famílias mais pobres dentre as mais pobres. E a maior parte das famílias em que as mulheres são chefes de família são também mulheres negras. E esse fenômeno, eu acho que tem a ver muito com um caráter matrilinear da família brasileira. Enquanto os homens, brancos ou negros, ou o que seja, vão tendo filhos e seguindo, sem incorporar esses filhos à sua trajetória existencial, as mulheres não, as mulheres ficam com os filhos. Elas vão ficando com os filhos que elas tiveram dos diferentes homens que passaram na sua vida. Então, esse caráter matrilinear da sociedade brasileira, que, aliás, já era apontado pelo Darcy Ribeiro, né? Pelo saudoso antropólogo Darcy Ribeiro, há muitos anos, Darcy já apontava esse caráter matrilinear, ele se acentua em épocas de crise, em épocas de desemprego, né? E cada vez mais nós temos, então, a presença da mulher como chefe da família, e é essa mulher que é responsável pela reprodução social.
Vamos agora ouvir o professor Christian Dunker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Christian, no segundo livro que você lançou, Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento, qual foi a sua principal preocupação?
Esse livro é o resultado do laboratório de teoria social, filosofia e psicanálise da USP, que eu dirijo já há mais de 15 anos, junto com o professor Nelson da Silva Júnior, com o professor Vladimir Safatli e com a professora Lívia Moreto. E a nossa preocupação nesse trabalho foi reconstruir o projeto liberal, do que a gente chama de um sujeito liberal, né? Inclusive entendendo que ele contém, o liberalismo contém uma certa política para o sofrimento, uma política ligada à expansão da liberdade, por que não? E a detecção que, num determinado momento, o projeto liberal ele foi adernado, né, para uma das suas vertentes, mais conhecida como a escola austríaca, depois consubstanciada na Universidade de Chicago, que nasceu lá na Sociedade Mont-Pelerin, como uma reação ao universo totalitário, ao nazismo e ao fascismo. Quer dizer, essa teoria que foi aplicada pela primeira vez, curiosamente, no Chile de Pinochet, e que prospera a partir de uma hiperindividualização do sofrimento, que prospera com uma nova filosofia do sofrimento, que prospera depressivizando nossas relações, fazendo com que o trabalho seja vivido e impulsionado por mais e mais sofrimento. A tese do livro de que o neoliberalismo não deve ser entendido apenas como uma teoria econômica. Ela é um sistema moral, ela é um projeto psicológico. Isso foi muito interessante descobrir, que nos padrinhos do neoliberalismo havia lá uma psicologia chamada praxeologia, uma psicologia completa e altamente criticável, indefensável à luz de pressupostos contemporâneos, né? Há um erro, sim, no neoliberalismo, não sei se ele é, e não entendo o suficiente para dizer, do ponto de vista econômico, indutor de diferença e desigualdade, mas é um erro forte, sólido e profundo na psicologia que subjaz ao neoliberalismo. É isso aí, João.
Valeu, Christian. Você volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Vamos ouvir uma música da sua escolha com o Milton Nascimento e Mercedes Sosa. Volver a Los 17, lançada em 1966, originalmente por Violeta Parra, e foi escrita durante a ditadura de Augusto Pinochet, e reivindica o valor do sentimento acima da razão. Queria um comentário sobre essa música.
É muito importante o Brasil se latino-americanizar. Durante muitos anos, nós, inclusive a minha geração, fomos educados muito assim, olhando para a Europa, depois olhando para os Estados Unidos, e é como se nós estivéssemos assim, soltos da América Latina, né? Eu escolhi essa música porque eu sou profundamente latino-americana, né? Eu me sinto muito chilena, inclusive eu estou agora no Chile e tenho filhos com dupla nacionalidade. Ao viver aqui, eu aprendi a riqueza da cultura latino-americana.
Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra, ay, sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido, se ha paseado por mis venas, y hasta la dura cadena con que nos ata el destino, es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Si va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito.
que puede el sentimiento, no lo ha podido él saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su manto como una tibia mañana, y al son de su bella diana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín. Al cielo le puso aretes, y mis años en 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Ay, sí, sí, sí.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Vamos ouvir agora um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 2º. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Vamos agora com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas se reuniu novamente nesta segunda-feira para tratar sobre os desdobramentos e a escalada da violência na Ucrânia. O representante da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa falou aos membros do órgão e ressaltou que desde o início dos ataques, o continente voltou a viver o horror da guerra, que acreditava já estar no passado. Do lado de fora do salão, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, falou a jornalistas sobre os impactos que a agressão militar da Rússia contra o território ucraniano tem causado desde o início da violência. O secretário-geral das Nações Unidas ainda fez um apelo para que os Estados-membros não aumentem gastos com forças militares e esqueçam os investimentos na ajuda humanitária. Ele afirmou que a ajuda já chegou a pelo menos 600 mil pessoas e que o Fundo Central de Resposta de Emergência da ONU está enviando mais 40 milhões de dólares para ajudar o país, enquanto esperam mais financiamento. No entanto, com a escalada do conflito, Guterres afirmou que o acesso está cada vez mais difícil e o fluxo de refugiados segue crescendo. Já são quase 3 milhões que deixaram o país e 2 milhões que estão deslocados internamente. O secretário-geral ressaltou que a situação aumenta a vulnerabilidade de mulheres e crianças e cria oportunidades para predadores e traficantes de pessoas. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, a mulher e as desigualdades no Brasil, com a socióloga Jaqueline Pitangui. Como é que você vê a participação da mulher na guerra entre Rússia e Ucrânia?
Ela traz a mim a questão da presença da mulher na guerra em geral, da figura da mulher refugiada. A mulher refugiada na Ucrânia, a mulher refugiada no Afeganistão, a mulher refugiada no Iraque, na Líbia, onde seja, né? Essa figura dramática, dolorosa, da mais vulnerável entre todos os vulneráveis, que são as mulheres refugiadas. E eu me solidarizo com todas as mulheres refugiadas, particularmente com as mulheres refugiadas na Ucrânia, um país onde eu já estive duas vezes. Em 1967, quando eu era estudante na Europa e a Ucrânia era ainda parte da União Soviética. Depois, em 2008, participando com reuniões com parlamentares, ONGs, estava então a primeira-ministra, e vendo essa sensação de redemocratização do país, eu me solidarizo, peço respeito, porque aqui no Brasil se faltou o respeito com as mulheres refugiadas.
Is there a time for different colors, different names you find it hard to spell? Is there a time for first communion, a time for E17? Is there a time to turn to Mecca? Is there time to be a beauty queen? Here she comes. Ooh, ooh. Beauty plays the clown. Here she comes. Surya in her crown.
São incapazes de ter solidariedade, que respeitem, porque não há figuras mais vulneráveis, volto a dizer, que as mulheres refugiadas, que são muitas vezes usadas, abusadas, desrespeitadas.
Christmas trees.
It's dinner time
for laying tables, and the night is set to freeze.
Direitos humanos é a proteção da vida.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, a mulher e as desigualdades no Brasil, com a socióloga Jaqueline Pitangui. Uma pesquisa da Ipsos revelou que 51% das brasileiras se consideram feministas. O percentual é maior do que a média global de mulheres, que ficou em 47%. Você concorda com essa pesquisa, que ela retrata a realidade do país?
Inxalá, né? O que eu acho que ela retrata da minha época, e quando eu falo minha época, eu estou me referindo ao início do movimento feminista no Brasil, anos 70, e depois anos 80, quando há uma certa institucionalização do movimento, através do Conselho Nacional, de conselhos estaduais, secretarias de políticas públicas, já nos anos 90, 2000, o que eu estou dizendo é que eu venho lá daquela época em que ser feminista era quase que demonizado, era, não sei, ser feminista era morder, era, não sei, era, a gente era considerado meio horrorosa, meio bruxa, meio má, meio demoníaca. Mulher tinha uma coisa assim que dizia, eu sou feminina, eu não sou feminista, não é verdade? E eu acho que isso está mudando, sim. Então, quando eu vejo essas meninas jovens que se assumem feministas, quando eu vejo que há uma diversidade de leituras também do feminismo, isso me dá muita alegria, né? Minha sensação de que alguma coisa está mudando. As placas tectônicas estão mudando.
Eu queria que você, se possível, estabelecesse a trajetória histórica do feminismo. Você se situou como ativista nos anos 70. Eu me recordo, nos anos 70, era Betty Friedan, que convocava as mulheres a queimar os sutiãs. De lá para cá, evoluiu, mudou. Como você vê essa trajetória do feminismo?
Bem, essa questão de queimar os sutiãs, ela nunca teve a importância que lhe foi atribuída. E, na realidade, é uma imagem para diminuir o feminismo, né? Porque é uma imagem muito pictórica, assim, grosseira quase, para caracterizar o que é a maior revolução da história da humanidade. Quando nós fizemos, em 1975, na Associação Brasileira de Imprensa, plena ditadura, uma semana de debate sobre o papel da mulher na sociedade brasileira, e nós convidamos um homem para falar, dentre as várias pessoas que falaram, e convidamos Celso Furtado, que é uma figura histórica, um economista, uma pessoa da maior credibilidade. E o Celso Furtado falou que o feminismo era a maior revolução do século XX. Então, uma grande revolução não se resume a um gesto. Realmente, na década de 70, a Betty Friedan, que escreveu um livro fundamental chamado A Mística Feminina, em que ela observa como, pós-Segunda Guerra Mundial, as mulheres, já naquela narrativa de que a felicidade delas era a domesticidade e a volta ao lar, porque elas tinham sido conclamadas para as indústrias durante a Segunda Guerra Mundial, quando os homens estavam na luta. E depois há todo um movimento de retorno ao lar e a criação dessa mística feminista. E ela faz uma pesquisa e verifica que as mulheres estão muito tristes. Né? Por que será que elas têm tudo o que se pode esperar, uma casa, as mulheres no subúrbio, um marido que elas esperam arrumadas de tarde, e há essa grande infelicidade. Então, você tem dois grandes livros aí, da Simone de Beauvoir, anterior, depois da Betty Friedan, e ela vem ao Brasil, convidada pela Rosemarie Muraro, que também foi uma grande feminista, que já nos deixou, para uma entrevista no jornal Pasquim. E essa entrevista é famosa, por quê? Porque o Pasquim era um jornal de esquerda. E o Pasquim arrasa com a Betty Friedan. Inclusive, não acham nada mais interessante do que dizer que a Betty Friedan era feia. Então,
é o fenômeno do machismo na imprensa brasileira.
É o machismo na imprensa brasileira, no caso, na imprensa de esquerda, e o reducionismo. Em vez de compreender a magnitude daquele fenômeno que questionava as bases da família, da sociedade, do trabalho, da política, da religião, reduz a uma frase, ou negócio de sutiã, ou beleza, ou feiura. Né? Então, eu acho que isso está superado hoje. E é por isso que mais mulheres e homens também se identificam com o feminismo. Superado em termos, né? Mas superando.
Você citou a Simone de Beauvoir. É importante a gente resgatar, ela escreveu um livro importante para a trajetória do feminismo no mundo, né? Que é O Segundo Sexo.
Ele foi publicado em 1948. E nesse livro, a Simone, que era uma filósofa francesa de esquerda, militante, ela questiona as bases culturais que vão formar o que é o ser mulher. Em que medida a mulher ela se configura em função do homem, em relação ao homem, e sempre numa posição de subalternidade. É uma leitura obrigatória, né? Porque ela vai às bases culturais. Né? E também é às bases culturais que a Betty Friedan, num outro contexto, já de pós-Segunda Guerra Mundial, vai questionar. Né? E eu acho que nós temos assim, duas coisas que vão caminhando paralelo, que é um pensamento teórico, filosófico, político, feminista, e uma ação de massas nas ruas, nas praças públicas, do que se chama movimento feminista, que não é brasileiro, é internacional. Isso é que é muito interessante do feminismo. Né? Porque você tem feminismo na África, você tem feminismo na Europa, você tem nos Estados Unidos, em países diversos da América Latina, na Oceania. Então, é um movimento internacional. E isso é que torna, né, esse movimento tão importante e hoje já impossível de ser reduzido há um estereótipo, é um movimento complexo. Né? As mulheres são complexas, nós somos muito diversas. Você mesmo apontou uma série de desigualdades entre nós mulheres, por raça, por etnia, por classe social, por local de moradia, por ocupação. Então, é um contingente muito diverso. E eu acho que o grande problema aí é criar consenso em torno de algumas pautas que sejam consensuais e que possam nos unir.
Você citou classe social. Acho que um dos grandes desafios do feminismo no Brasil é atingir a população de baixa renda, as mulheres de baixa renda, né, que lutam diariamente pela sua sobrevivência.
E são justamente muitas dessas mulheres de baixa renda que estão sendo agora, digamos assim, na sua busca legítima de espiritualidade, porque a espiritualidade ela é uma busca do próprio ser humano, né? Muitas dessas mulheres, na sua busca legítima por espiritualidade, estão entrando numa narrativa que é uma narrativa de determinadas igrejas, não digo todas, e eu tenho muito respeito pelas religiões e pelo Estado laico, diga-se de passagem, que é o único que permite a liberdade religiosa. Então, viva o Estado laico e viva a liberdade religiosa. Mas muitas dessas mulheres estão sendo capturadas por religiões que as colocam numa posição de subalternidade e que são antifeministas, que falam claramente que as mulheres têm que se afastar das feministas, como se as feministas fossem desviá-las do chamado bom caminho. Então, nós, feministas, temos sido muito associadas à desordem, né? à quebra de padrões de civilidade, aos valores cristãos ocidentais, a todo esse arrazoado, né, de uma pauta de moral e costumes que está muito presente hoje no Brasil.
Falando na pauta de moral e costume, essas mulheres também são contra a se falar do prazer feminino, em relação ao aborto. E essas pautas, como é que o feminismo vai conseguir suplantar essas dificuldades? Já que um grupo expressivo de mulheres brasileiras são conservadoras.
É um grande desafio. A escuta, o ouvir, sem depreciar a outra voz, sem depreciar, e procurar entender quais são as razões que a fazem escutar uma narrativa e não a outra, é fundamental, né? Elas têm que ser respeitadas na sua diversidade, nas suas crenças, mas também têm que ser alertadas de que é possível viver a espiritualidade, de que é possível viver os valores da família, do cuidado dos filhos, do cuidado de si, do amor, da afetividade, com um discurso que seja um discurso igualitário, que não seja um discurso de subalternidade. E eu acho que esse é o grande desafio, né, que nós temos hoje, né, que é falar para essas mulheres, né, falar para essas mulheres, dando a elas, né, uma possibilidade de viverem a sua espiritualidade sem que elas se encerrem em preconceitos e se fechem para uma pauta, que é a pauta feminista, que busca justamente a igualdade, a dignidade humana, a autonomia reprodutiva, a autonomia sexual, e que tenta tirar de um emaranhado de preconceitos, de mundo de pecados, de prejuízos, onde sempre foi historicamente colocada a sexualidade e a reprodução das mulheres.
Agradeço a participação de Jaqueline Pitangui, socióloga, cientista política e coordenadora executiva da ONG Sépia Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Para saber mais, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a sonorização de Gabriel Iguti, pesquisa e roteiro de Juliana Lima e edição de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.